Olá, caro estudante, eu sou o Carlos Júnior e vou te apresentar esta videoaula sobre os três agentes na justiça transitória. Mas antes de iniciarmos com o conteúdo, eu vou compartilhar com você os objetivos de aprendizagem. O nosso primeiro objetivo é conhecer e entender a figura da vítima. O nosso segundo objetivo é conhecer e entender a figura do perpetrador. E o nosso terceiro objetivo é entender o papel do Estado. Então, vamos ao conteúdo. A vítima à luz do direito internacional. Durante os julgamentos e demais medidas adotadas ao longo da primeira fase da justiça transicional, pouco ou quase nenhuma importância foi dada às vítimas, que, na melhor das hipóteses, tinham acesso aos tribunais na condição de testemunhas. No intuito de reparar as vítimas, inclusive no que tange à forma como eram vistas e tratadas, foi assinado o Estatuto de Roma, em 1998, que, por sua vez, instaurou o Tribunal Penal Internacional, trazendo contornos mais nítidos na regulação dos processos de justiça transicional, exercendo uma jurisdição internacional, sobretudo com relação a crimes mais graves. Na perspectiva do Estatuto de Roma, a figura da vítima pode se dar tanto no âmbito individual, da pessoa física que tenha experimentado algum dano em decorrência de abusos e violações, quanto na esfera institucional, onde determinada organização sofreu dano sobre os seus bens. Perceba que é uma divisão que também é defendida pela autora Catherine. A Organização das Nações Unidas, por sua vez, estabeleceu por meio da resolução de 16 de dezembro de 2005 que o termo vítima se refere não apenas à pessoa ou às pessoas que forem diretamente afetadas, como também os membros da sua família, os seus dependentes e até mesmo terceiros que, ao tentarem ajudar, acabaram por igualmente sofrer danos físicos, psíquicos, morais ou materiais. Posteriormente, em 2009, de maneira complementar ao conceito estipulado pela ONU, o Sistema Interamericano de Proteção, ou seja, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, e o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos entende que não apenas indivíduos podem ser vítimas, como a própria coletividade. A exemplo dos povos indígenas e de grupos políticos. Acordou-se ainda que a condição de vítima deve ainda ser atribuída independentemente de o perpetrador das violações e abusos ser identificado, preso ou condenado, e independentemente da relação à vida entre vítima e perpetrador. Por fim, por meio da Diretiva 212/29/EU, o Parlamento Europeu determinou que os seus Estados-membros devem assegurar os serviços de apoio à vítima, independentemente dela ter apresentado uma queixa formal. Observe, portanto, que se antes a figura da vítima não passava de mero meio probatório das violações e abusos, com o tempo o conceito de vítima foi se atualizando, sendo ampliado e ganhando relevância internacional, paulatinamente, a ponto de ser possível separar as vítimas em dois grupos, macro e micro. A macrovítima, como o próprio nome induz, a macrovítima é a coletividade, um grupo de pessoas, como acontece, por exemplo, diante atentados terroristas, que tem como foco a realização de sanções justas, humanas, ressocializadoras, que colaborem com a diminuição da dor e do sofrimento experimentados e viabilize a busca pela paz. A busca da macrovítima ganha relevantes contornos em razão da gravidade trágica das violações e abusos sofridos, e, em especial, por apresentarem duas características com o condão de gerar empatia e acolhimento. Primeiro, normalmente são pessoas inocentes, que não tinham qualquer tipo de relação com os perpetradores. Segundo, seus testemunhos causam medo no restante da população. Essa coletividade afetada pode ser dividida também em dois grupos, ou seja, a macrovítima direta, que sofreu diretamente com a morte, danos físicos ou psicológicos, e a macrovítima indireta, que atinge toda a sociedade civil. Justamente por representarem um grande grupo de pessoas, as suas vivências e seus sofrimentos têm um significado político considerável dentro do restabelecimento da democracia e da busca pela paz, pois demonstram a importância de uma reconciliação harmoniosa e ressaltam com clara evidência os valores que devem nortear a nova sociedade. Agora é com você. Leia nosso e-book e fique à vontade para explorar os outros recursos desta aula. Muito obrigado, conte sempre conosco e até a próxima aula. Agora que você já compreende a importância do tema, vamos continuar falando sobre os três agentes na justiça transitória. A microvítima. Por outro lado, a microvítima é aquela pessoa ou aquelas pessoas que não pertencem a um grupo ou uma coletividade específica, mas que tenham sofrido individualmente danos a bens juridicamente tutelados e violações aos seus direitos humanos, como acontece, por exemplo, diante um conflito armado interno ou um período ditatorial. São pessoas que buscam a restauração de sua dignidade enquanto pessoa humana, da boa-fé e da garantia do devido processo legal como forma de enfrentar o sofrimento e de reobter seus próprios direitos outrora violados. É um conceito que abrange não apenas o indivíduo que tenha sofrido diretamente com as atrocidades, como também aqueles que as sintam de maneira indireta, a exemplo dos familiares, cônjuges e dependentes que acabam sofrendo diante a morte, o sequestro ou desaparecimento da vítima direta. O perpetrador. Antagonista à vítima, o perpetrador pode ser uma pessoa ou uma organização responsável pelas violações e pelos abusos praticados em um determinado momento, sendo considerado ainda aquele que controla o conflito por meio de práticas massacrantes, tomadas violentas de comunidades, violações indiscriminadas aos direitos humanos e manipulação ostensiva de armas. Através do exercício da guerra, da ditadura ou do conflito, o perpetrador conquista benefícios diretos, materiais e profissionais, de modo que muitos acabam sendo considerados verdadeiros criminosos, como é o caso, por exemplo, de pessoas que, apesar de não terem participado diretamente das atrocidades, mas que de alguma forma colaboraram para a promoção do regime opressor ou que, ao assumir uma posição neutra no conflito armado, se coadunam com as violações. Assim é possível se identificar dois tipos de perpetradores. Quais sejam? Primeiro, aqueles que dão as ordens. Segundo, aqueles que as executam diretamente e sem intermediários. Terceiro, os agentes intermediários na cadeia de comando. E quarto, aqueles que de alguma forma facilitaram o cometimento das violações e abusos, colaborando com o conflito. Tal separação não leva em conta os ditames do direito penal, autor, cúmplice, copartícipe, etc., tendo em vista que a justiça transicional é um tipo especial que busca a paz, a harmonia social e a democracia. O Estado é uma figura importante na implantação da justiça de transição, tendo em vista ser o responsável por elaborar e fazer cumprir as leis, dispondo, para tanto, de meios coercitivos para que seus compromissos sejam fielmente cumpridos. Assim, cabe ao Estado o papel de satisfazer os objetivos transicionais, buscando cumprir com o direito à justiça, à verdade, à reparação das vítimas, à reforma das instituições e apresentar garantias de não repetição. É dever inescapável do Estado investigar, aplicar a justiça e processar perpetradores, impondo penas adequadas e, por outro lado, garantindo a proteção da vítima e adotando novos instrumentos e fórmulas que objetivem evitar ao máximo a impunidade, a indulgência ou mesmo a generosidade excessiva na aplicação das sanções, com o consequente desrespeito e desprezo pelas vítimas. Agora é com você. Leia nosso e-book e fique à vontade para explorar os outros recursos desta aula. Muito obrigado, conte sempre conosco e até a próxima aula. Olá, querido estudante, que bom que você chegou até aqui. Neste vídeo de fechamento, vamos relembrar os objetivos de aprendizagem. Nosso primeiro objetivo foi conhecer e entender a figura da vítima. Nosso segundo objetivo foi conhecer e entender a figura do perpetrador. E o nosso terceiro objetivo foi entender o papel do Estado. Pode-se dizer que a justiça transicional é composta pela tríade vítima, perpetrador e Estado, sendo que a vítima pode representar um indivíduo ou a coletividade. O perpetrador, um indivíduo ou uma organização, e o Estado é aquele responsável por conquistar a harmonia, a reconciliação, a democracia e a paz duradoura. Agora é com você. Leia nosso e-book e fique à vontade para explorar os outros recursos desta aula. Muito obrigado, conte sempre conosco e até a próxima aula.